dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 23 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Niantic, que anunciou que finalmente, né, vai começar a deixar o pessoal jogar batalha multiplayer online no Pokémon GO. Ela disse que esse modo de batalha vai chegar no ano que vem e vai funcionar como uma extensão, né, do que tem hoje lá, que é o GO Battle League, que é pro pessoal que tá por perto lá, um jogador do outro. A Niantic falou também que essas batalhas online vão contar com o esquema de ranking que o pessoal vinha pedindo faz tempo, e ela pelo menos prometeu, né, que esse modo de batalha vai chegar no começo do ano que vem. E enquanto isso, na Netflix, ela detalhou um pouco mais o critério que ela está usando para conseguir medir a audiência do que acontece lá na plataforma. Ela vinha sendo criticada por falar os números, mas não comentar como que ela está conseguindo fazer essa medição, e agora deu detalhes a respeito da coisa toda. Ela falou que divide o pessoal em três grupos, que são os que começam, os que assistem, os que completam, e ela disse também que leva esses números em conta para decidir o que vale a pena renovar e o que não, o que é melhor cancelar. A empresa explicou que a categoria dos começadores, né, o pessoal que só começa a ver dois minutinhos lá de um filme ou série e já abandona a coisa toda. E aí, do outro lado do espectro, pra ela, o público que termina as coisas e quem assiste pelo menos 90% do conteúdo, seja uma série ou seja um filme. Já no meio do caminho, né, o pessoal que só assiste a Netflix falou que considera quem vê 70% aí do conteúdo. E caso você queira ver mais detalhes de como ela contabiliza a audiência, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a empresa, ela falou que vai começar a combater o compartilhamento de contas entre pessoas que não fazem parte lá de uma mesma família. Isso vem depois da empresa ter reportado uma desaceleração no crescimento, né, por conta aí do aumento da concorrência, especialmente nos Estados Unidos, e agora ela falou o seguinte. Ela disse que está estudando um jeito amigável, né, de informar o pessoal sobre o uso certo aí da conta familiar, mas não deu detalhes de como que ela vai fazer isso, nem quando também, que vai começar a reforçar essa regra que ela tem lá na plataforma. E enquanto isso, no mundo do Facebook, a empresa falou que vai aumentar o combate a conteúdos falsos publicados lá na plataforma. Na verdade, esse combate vai aumentar tanto no Facebook de verdade, né, quanto também no Instagram. E aí, na prática, o que vai rolar é que eles vão começar a borrar o conteúdo publicado na plataforma, sinalizado já como conteúdo falso pelos parceiros, né, que eles têm lá de checagem de fatos. Aí, junto do conteúdo borrado, o Facebook falou que vai mostrar uma frase sinalizando que aquele conteúdo é falso e vai caber ao usuário, né, escolher se ele quer ver mesmo assim ou se não, se ele vai seguir lá com o dia dele. Já uma outra coisa também, né, que vai começar a acontecer é que quando o conteúdo for sinalizado já como falso, antes mesmo da pessoa postar, ela vai receber um aviso, né, dizendo que ele é falso, se ela quer postar mesmo assim. E caso você queira saber mais aí sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre plataformas sociais, o site Medium anunciou que vai começar a mudar o esquema de pagamentos de parceiros lá que publicam na plataforma. O que rola é que do jeito que funciona hoje, o dinheiro do faturamento lá das assinaturas do Medium é dividido dependendo dos aplausos que a pessoa recebeu na plataforma, tem a ferramenta lá de aplauso para os textos, mas o que vai acontecer a partir de agora é que eles vão começar a pagar o pessoal de forma proporcional ao tempo que a galera passou lendo e não aos aplausos lá que recebeu. O Medium comentou que esse é um jeito um pouco mais justo, né, de conseguir recompensar de verdade quem gera mais engajamento lá para o site, e eles disseram ainda, né, que essa mudança aí na compensação já vai começar a valer nos próximos dias. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou agora que vai começar a expandir a plataforma Duplex para Nova Zelândia. O Duplex é aquele sistema que faz o Google Assistente ligar para um restaurante, né, para reservar horário, conversar com a pessoa do outro lado, parecendo mesmo que é um ser humano que está na linha, mas pelo menos até agora, né, ele estava disponível só nos Estados Unidos e de um jeito um pouco mais limitado lá, em 48 estados. Então agora o Google falou que vai começar a levar a plataforma Duplex também para Nova Zelândia, mas vai ser um esquema um pouquinho diferente lá em relação ao que tem nos Estados Unidos. O que ele vai fazer na Nova Zelândia é ligar sozinho para os estabelecimentos, né, para conseguir checar o horário lá de funcionamento durante feriados e atualizar o site próprio do Google, né, que informação lá que foi passada para o assistente. Bom, e agora o assunto é o lançamento do Zenfone 6 e do ROG Phone 2 no Brasil, mas antes eu quero falar sobre o Promobit, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. O Promobit é formado por uma comunidade de mais de 800 mil pessoas que gostam de caçar desconto, cupom e coisa desse tipo na internet, e aí o que eles fazem, né, é publicar os descontos lá no site para conseguir ajudar as pessoas que também estão em busca aí de condições melhores para comprar as coisas. Dá para acessar o Promobit tanto pelo site, né, que é o promobit.com.br, ou pelo aplicativo que tem tanto para Android Android quanto para o iOS. E aí quem faz isso, né, consegue checar sempre antes de comprar alguma coisa se o produto está em promoção, para conseguir economizar, né, quando for colocar a mão no bolso. Então, se você está pensando em trocar de telefone, né, ou de videogame também, quer comprar um presente aí para alguém no final do ano, você acessa o site promobit.com.br ou baixa o aplicativo na Play Store, na App Store e pronto, né? Na hora de fazer a compra, você vai ter a certeza de que está pagando mais barato e evita furadas, hein, que tem web afora. Então, de novo, hein, promobit.com.br ou baixa o app de Android e de iOS. Muito obrigado ao Promobit por ajudar quem escuta aqui o podcast a achar as melhores promoções na internet e, claro, né, também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, a Asus fez um evento em São Paulo para anunciar o Zenfone 6 e o ROG Phone 2 e é o seguinte. O Zenfone 6 tem uma tela Full HD Plus de 6,4 polegadas sem recorte, né? Também a borda fininha lá, porque a câmera traseira levanta para também virar a câmera frontal. E essa câmera traseira, por sinal, né, composta por dois sensores, que tem 48 e 13 megapixels. Ele tem até 12 GB de RAM, até 512 GB de espaço expansível, bateria de 5.000 mAh, processador Snapdragon 855 e os preços dele variam de R$ 3.000 a R$ 5.500, dependendo lá da configuração. Já o ROG Phone 2, que é a segunda geração lá do telefone gamer da companhia, tem uma tela AMOLED Full HD Plus de 6,59 polegadas, e ela também não tem recorte lá na parte de cima. Por outro lado, ela tem a testa e o queixo bem grandes, né? A testa para conseguir acomodar a câmera frontal lá de 24 megapixels. E enquanto isso, na parte de trás ele tem duas câmeras, que tem 48 e 13 megapixels lá de definição. Aí na parte de trás também ele é meio tunado, né? Coloridão lá, que nem esse pessoal gosta, com o logo que fica brilhando lá e trocando de cor. E aí por dentro ele tem 8 GB de RAM e 128 GB de espaço, ou então 12 GB de RAM e 512 GB de espaço. Eles custam respectivamente R$ 5.000 e R$ 7.300, e também tem uns acessórios, né, que custam até R$ 3.000, como por exemplo um dock multimídia e uma segunda tela lá com bateria extra de 5.000 mAh. E ainda sobre as notícias do Brasil, a Anatel homologou o Amazon Echo Plus, que é uma espécie de versão parruda do Amazon Echo normal e que tinha rumor mesmo, né, que ser lançado aqui no Brasil. O Amazon Echo Plus tem um sistema inteligente de descoberta e também administração de objetos domésticos conectados, e ele funciona sem precisar da internet, então a pessoa consegue dar o comando para Alexa para conseguir, sei lá, controlar a luz, por exemplo, sem ter que usar a internet, o que é bem legal, né, mais eficiente é para usar esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, o Amazon Echo Plus chegou no ano passado custando $150, mas enquanto isso, né, pelo menos por enquanto, a Amazon não quis falar nem quanto que ele vai custar e nem quando ele chega aqui ao Brasil. Agora, uma coisa que finalmente foi lançada no Brasil foi a TV The Frame, lá que é da Samsung. Essa é uma TV que é LED de 55 polegadas com uma moldura que é bem fininha, com a proposta de ser usada na parede como se fosse um quadro mesmo, quando não está sendo utilizada pelo usuário. E o preço dela, sugerido pelo menos, né, de acordo com a Samsung no Brasil, é de R$ 7.000. Uma coisa curiosa sobre essa TV é que a Samsung oferece uma espécie de plano de assinatura, né, que custa R$ 16 por mês, né, para ficar passando o quadro na TV do usuário. E ela também dá a opção, né, se a pessoa preferir, de comprar cada quadro de forma individual por R$ 66 lá para conseguir ficar na TV. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Adobe e sobre os detalhes bem chatos, né, que ela deu já sobre o lançamento do Photoshop para o iPad, mas que parece que não muito, né? A Adobe confirmou uma lista de recursos que não vão chegar a tempo, né, da primeira versão aí que vai ser lançada para o iPad, e tem coisa bem importante. Algumas delas, por exemplo, são rotação do canvas, formato, né, demarcação lá também, fonte customizada, pincel customizado, amostra de cor, ajuste de curva, objeto inteligente, né, grid, linha também, guia e por aí vai, né? Bastante coisa importante para quem trabalha com Photoshop. Depois dessa mensagem, o pessoal até ficou se perguntando, né, o que de fato vai chegar aí nessa primeira versão do Photoshop de verdade para o iPad, mas isso resta esperar para ver, né? A Adobe falou que está correndo aí para conseguir cumprir a promessa de lançar o Photoshop para o iPad até o final desse ano, e claro, né, quando isso finalmente acontecer, eu comento aqui no podcast. Agora, uma segunda coisa que a Adobe anunciou também, né, que podia ter empolgado o pessoal um pouco mais aí se não fosse esse tropeço do Photoshop, é que no ano que vem, segundo ela, também vai lançar para o iPad a versão completa do Illustrator, porque estava sentindo falta disso. Ela disse que vai anunciar mais detalhes a respeito disso na conferência Adobe Max, que vai rolar no mês que vem, mas a essa altura vale ficar na dúvida, né, se ele vai chegar já com suporte à curva ou se também isso vai ser adiado aí mais pra frente do ano. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!